Paz seja convosco, amém? Deus abençoe você. Nós glorificamos a Deus porque temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, ouvindo dele. São momentos preciosos que o Senhor nos concede. Estava conversando com a Cláudia, que era ontem, e as pessoas, elas não observam e não percebem o mover dos tempos. As pessoas, elas acham que todas as coisas, elas são normais, que os tempos, eles vão passando, que os meses vão virando e que a gente não tem que tomar nenhum tipo de atitude. E eles, como loucos, eles se portam. Eles olham para as situações como se fossem situações comuns, e não são comuns. As coisas estão acontecendo à nossa volta. O relógio, ele está correndo, e haverá um tempo em que não terá mais essa possibilidade da busca do Senhor, em que o conhecimento, ele vai ser retido. Vai ser um tempo de dor, vai ser um tempo de dificuldade. E nós temos, sim, esse privilégio, junto com irmãos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, de podermos estudar a palavra do Senhor. Dedicamos esse tempo a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar através do seu Santo Espírito, que o Santo Espírito do Senhor possa transformar o conhecimento, transformar o que Ele derrama em algo realmente verdadeiro, que possa gerar no nosso coração transformação e mudança, antes de alcançar as outras vidas, que o Senhor possa realmente falar conosco. É a minha oração, em nome de Jesus. Estamos tratando, nesse primeiro período, dentro do tema de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Este tema é o último: Cristo é tudo, porque realmente Ele é tudo. Não há nada mais importante do que o nosso Senhor. Não há nada mais importante, não há trabalho a ser feito, não há nada a ser feito mais importante do que nós cultuarmos ao nosso Deus. Quando nós vemos a situação, um exemplo clássico de Marta e Maria, e a gente vê a figura de Marta executando uma série de atividades, e aí Maria, ela está sentadinha ouvindo aos pés do Senhor. Muitos podem olhar e falar: pô, Maria, que mulher folgada. Mas na verdade ela está querendo ouvir aquilo que é mais importante. Cristo, para nós, tem que ser o nosso tudo. Uma exceção, não que em Cristo ser o nosso tudo, mas de nós podermos estarmos na casa do Senhor. Claro que impedimentos físicos não tem o que você possa fazer, mas nós, de plena saúde, com plena condição, apenas a ação da misericórdia. Quando a Edilene, ela estava falando da mamãe dela que estava doente, e ela falou: eu não vou na escola dominical. Ato de misericórdia. Eu ia responder para ela, acabou não dando tempo. Ato de misericórdia. O ato de misericórdia é um ato que suplanta a lei, que suplanta essa ordenança, mas fora isso não há motivo. Então, sim, eu vou pegar o papai das crianças e vou falar com eles. Hoje não é dia de fazer entrega de nada, nada. Nós temos que entender que o Senhor, Ele cuida de nós. A palavra, ela é verdadeira, e nós não podemos nos deixar ser levados por situações, porque se assim acontecer, um abismo chama outro abismo e nós nos perdemos. A descida, ela é sem freio, e se você entra nessa descida, é um problema. Cristo é tudo. Falamos primeiramente que Cristo é tudo nos conselhos de Deus. Tudo que Deus faz em relação ao homem passa por Cristo. Nós citamos que quando a terra foi criada, o Senhor estava lá como um instrumento, o Senhor estava lá criando todas as coisas. Falamos também que quando Adão e Eva caíram através do pecado, foi-se iniciado já a apresentação da única esperança da restauração do relacionamento do homem e Deus, figura de Cristo. Também falamos que após a morte e ressurreição de Cristo, os seres humanos, eles entraram em trevas espirituais, porque conforme o tempo, ele vai se afastando do advento da morte, da vida, morte e ressurreição de Cristo, as pessoas, elas vão esquecendo. É algo que pauta as nossas vidas nos dias de hoje. Quando você se afasta do cristianismo, aquilo vai esfriando no seu coração. E com o levantar de civilizações como Egito, Babilônia e tudo mais, você vê que essas civilizações, elas foram esquecendo da figura divina de Deus. Cristo sempre esteve presente, sempre esteve presente. Na semana passada, nós falamos que aproxima-se o tempo em que o pecado será expelido deste mundo. Não vai continuar assim. Essa situação não vai continuar para sempre, de políticos fazendo o que querem, de pessoas sendo machucadas, magoadas. Haverá um tempo em que o Senhor estará como aquele que vai alterar as coisas e vai transformar este mundo num mundo que vai ser como num propósito inicial, mais livre do pecado. Também haverá o tempo, foi a última coisa que nós falamos na semana passada, em que os homens eles serão julgados, nós seremos julgados, eu e você seremos julgados, não para condenação, entendendo como todos nós aqui como salvos, tá? Mas nós vamos ser colocados na presença do Altíssimo, perante a todas as nossas ações e as nossas omissões, aquelas que glorificaram a Deus e não glorificaram a Deus. Nós teremos um tempo de amargura, mas haverá logo depois um tempo eterno na presença dele, mas também haverá o julgamento daqueles que não são salvos e vão ser destinados ao inferno, à perdição eterna. Quem será o juiz? O nosso próprio Senhor Jesus. Cristo é tudo também na Bíblia. Não há nada mais importante na palavra de Deus. Não há mensagem que seja mais importante na palavra de Deus do que Jesus Cristo. Em qualquer texto, eu tenho falado isso, em qualquer texto, nós temos que encontrar a figura de Cristo. Seja em Atos, seja em Josué, seja em Reis, Crônicas, Cantares, Salmos, em qualquer situação, a mensagem central que é proclamada ali chama-se Jesus Cristo. E as pessoas elas têm, de uma certa forma, esquecido disso. Lá vem você dar risadinha para mim, né, abelha? Hoje ela está de abelha. Abelha. Entendeu? É a Helena, a menininha ali de trás, a dos reis, entendeu? Ela está de abelha. Ela entra, ela dá um sorrisão para mim, fica difícil, né? Cristo, ele é tudo em Gênesis, Apocalipse, Salmos, Eclesiastes, Cantares, Números, Romanos, tudo, tá? Nós temos que entender que todos esses livros que foram inspirados por Deus através do Espírito Santo têm a finalidade de revelar Jesus Cristo. Em toda parte de ambos os testamentos, nós temos que achar a pessoa de Cristo. No começo, ele é meio oculto, porque a revelação da palavra a partir de Gênesis, ela é progressiva. É como uma criança que entra na escola e ela começa a aprender beabá, tal, não sei como é que é o processo hoje, mas na nossa época, na minha pelo menos era beabá, beobobó, esses negócios assim, e você vai tentando juntar, primeiro conhecendo as letras, depois as sílabas, e aí você vai palavras e depois começa regras gramaticais, e essa revelação é até o momento em que nós devíamos, né? A gente não vê isso nos escritos na internet, a gente não vê isso nos escritos em toda forma, em que as pessoas elas não escrevem bem, mas deveriam escrever bem, em que nós temos uma série de recursos dentro de editores de texto, em que o editor fala, isso está errado, e a pessoa manda para frente, e aí vai mim, e vai toda sorte de coisas para frente, mas a gente deveria falar bem, a gente deveria escrever bem, porque nós temos, eu tenho 51 anos tratando do mesmo assunto, no mínimo a gente tinha que entender bem. Quando nós pensamos em evangelho, a situação é exatamente a mesma. No começo, a gente vê a figura de Cristo ainda muito oculta, mas com o passar do tempo ela vai se firmando, ela vai aparecendo cada vez mais frequente, até que quando nós encontramos no evangelho, ela é plena, totalmente plena, e as epístolas, as cartas paulinas, você vê todos os textos que vão no Novo Testamento, elas falam única e exclusivamente de como ser um cristão, de como se parecer com Cristo. A morte e o sacrifício de Cristo em favor dos pecadores, bem como o reino e a futura glória de Cristo, são a luz que devemos proteger sobre qualquer livro, projetar sobre qualquer livro das Escrituras que estejamos lendo. Não há mensagem bíblica que possa não ter a figura de Cristo. Quando você vê um tema que é a cura da alma e não se fala de Cristo, algo está errado. Se você pensar prosperidade e você não vê o tema de Cristo, porque Cristo trata de prosperidade também, se Cristo não está no centro, algo está errado. E a gente vê as pessoas, elas cada vez mais buscando temas, motivações, pregações. Claudinha orou por isso, pelas lideranças eclesiásticas, que tragam conforto ao coração humano de uma maneira humana. Porque o conforto que nós recebemos, a exortação, o tratamento, tudo procede da verdadeira palavra de Deus e não através de um consolo humano. Eu posso dar um tapinha nas suas costas e falar assim: olha, vai dar tudo bom, vai acontecer tudo certo. Mas isso aí é que nem fumaça. Você vê que aquela palavra que foi lançada foi uma palavra de carinho, mas ela não teve efeito nenhum. Isso acontece muito em velório. Quando a criança, quando a pessoa falece, você vai lá e fala: meus sentimentos, meus pêsames. Aquela palavra sim traz um conforto momentâneo, mas a pessoa saiu dali, foi para o lar e está se deparando com todo o ambiente em que ela convive e convivia com a pessoa, aquela palavra sua não tem sentido, não tem mais valor. As palavras de Cristo, a morte, o sacrifício de Cristo em nosso favor tem que ser a luz das nossas palavras. Tem que ser a condição primária da nossa exposição. A cruz e a coroa de Cristo são os indícios que nos ajudam a avançar. Se quisermos encontrar o reto caminho em meio às dificuldades que encontrarmos nas Escrituras, Cristo é a única chave capaz de destrancar os trechos da palavra de Deus. As pessoas leem e falam assim: eu não entendo nada. Eu leio, não entendo nada. Não é, não. Você tem dúvidas, mas você entende muita coisa. Eu não entendo absolutamente nada. Quando você tenta entender a Bíblia dentro de uma forma humana, você não entende nada. E não adianta você fazer curso de grego, fazer curso de hebraico, fazer toda sorte de teologia, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a ação de Cristo na sua vida, aquele texto vai ser um texto unicamente escrito, que não vai te trazer absolutamente nenhuma mudança e nenhuma transformação. O problema é que as pessoas não usam a chave. Para elas, a Bíblia parece escrita como hieróglifos do Egito. Para elas, a Bíblia ela é misteriosa, simplesmente porque tais pessoas não têm a chave. Não é a chave da vitória, da campanha. Não é essa a chave. Você deve ter uma chave no seu bolso para você entrar em casa. Se você pegar a chave errada, a porta não vai abrir. Ou vai. Se você usar uma chave diferente do que a chave daquela fechadura, ela vai abrir? Não. Como que eu e você podemos querer entender a palavra de Deus sem usar a chave da palavra, que é Cristo? Nós temos que nos apegar a Ele. Cristo crucificado era exibido em cada sacrifício do Antigo Testamento. Quando você vê o sacrifício do Antigo Testamento, você tem que ver que cada animal morto era a figura de Cristo. Cada animal morto e oferecido sobre o altar era uma confissão prática de que se esperava um Salvador que morresse pelos pecadores. Um Salvador que tirasse o pecado do homem, sofrendo como seu substituto e portador do pecado em lugar do pecador. E quando você olhar aqueles milhares de sacrifícios que haviam, e é uma coisa que aos nossos olhos hoje, contemporâneos, é uma coisa absurda, você imaginar que ele pegou e matou 70 mil ovelhas, eu não consigo imaginar uma coisa como essa, mas ocorria. E cada sacrifício desse tinha um simbolismo, Cristo. Não poderia continuar sendo mortos animais, mas haveria um cordeiro que haveria de ser morto, que é a figura do Senhor Jesus Cristo.
Também passou para lembrar que por causa do derramamento de sangue, né? Deus derramou sangue para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Né? E só o Senhor, um derramamento de sangue dele para poder cobrir também as nossas transgressões. Né?
Que inclusive o primeiro sacrifício também representa Jesus Cristo. Tá? Quando Deus ele abate o primeiro animalzinho para cobrir o pecado de Adão e Eva, e aí pega aquelas peles dos animais e faz roupa para que eles possam cobrir a sua nudez e tampem a sua vergonha, já era o primeiro sacrifício que havia sido determinado para que houvesse uma continuidade de diálogo entre Adão e Eva e a figura de Deus, porque não havia figura de Jesus Cristo ainda, no sentido vivo. a teoria, entendeu? A gente não estava lá e as escrituras não dizem, mas dentro daquele contexto nós tínhamos a figura de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Adão e Eva. Tira Adão e Eva, sobe a só trindade, tá? Sobe a só trindade. A figura de Deus é aquela que executa e Jesus Cristo é um instrumento. Então a resposta para você é, dentro de uma análise como essa que eu fiz, sim, é a figura de Deus, tá? Que abate o seu próprio filho na figura do cordeiro, para que aquela roupa pudesse ser colocada sobre aquelas pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18. Aproveitar que o Gabriel está desperto. 1 Pedro, Gabriel. Você que sabe de cor todos os livros da Bíblia. Capítulo 3, verso 18.
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Tá, então a figura de 1 Pedro 3, 18, ele vem afirmando sobre esse sacrifício que quando Cristo executa, não há mais necessidade de sacrifício. Outra coisa, se você vê na igreja alguém pedindo para você fazer um sacrifício, tem campanha do tipo assim, sacrifique o seu Isaac, não é bíblico, porque já foi feito o sacrifício, não há mais sacrifício a ser feito. Ó, você tem que entregar a sua casa, você tem que entregar o seu carro, você tem que sair de joelhos daqui até não sei aonde, você tem que fazer tal marcha, você tem que fazer tal coisa, porque senão Deus não te ouve. Não tem sacrifício para ser feito.
Uma conhecida minha, advogada, entregou o apartamento para uma igreja, se arrependeu depois, mas foi feito no cartório.
Há problema em você entregar o seu apartamento para a igreja ou para os necessitados?
Não.
Não. Desde que quem fale com você. E uma situação como essa é uma situação atípica. Atípica. Eu já vi casos de pessoas em que o Senhor ele usa dessa maneira, em que a pessoa ela passou, sei lá, ela tem o desejo de comprar um carro e juntou o dinheiro quando estava com 30 mil reais, o Senhor falou assim, não, esse dinheiro não é para o carro, é para o irmão assim que está passando necessidade, mas não teve uma campanha, não há a troca, ó, você entrega, se você me der 10 cuponzinhos do papelzinho da pizza, eu te dou uma pizza de graça, não tem essa troca, não é regra. São coisas atípicas. Quando a gente vê a figura de Abraão e o seu filho Isaac, atípico, em nenhuma outra passagem, você vê a figura de Deus requerendo esse tipo de coisa. Foi uma situação atípica. Quando a gente vê a condição de Jefté, em que ele vai sair para a batalha e fala assim, olha, o primeiro que sair, está lá em Juízes, o primeiro que sair da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício. E aí as pessoas acham, não, ele foi lá e ofereceu, e Deus honrou. Você tem que analisar aquele texto direito, não dá para você passar por cima. Você acha que Deus... vamos ler mais. Juízes, reis, não vou tratar disso agora não, porque o nosso texto é outro, tá? Mas quando a mulher, ela chega e fala assim, deixa eu chorar a minha virgindade junto com as minhas amigas, o sacrifício ali, não é um sacrifício de sangue, vão cortar o pescoço da filha, e sim aquela pessoa, ela... sair do contexto normal de vida do ser humano, de casar, ter filho e tal, e sim ser consagrado como Samuel e viver o tempo inteiro no templo servindo ao Senhor, tá? A única situação em que o Senhor requer um sacrifício como aquele foi com Abraão. Então Deus ele pode sim falar assim, olha, entrega, dá, mas é uma coisa que é muito atípica, é extraordinária. Pode acontecer? Pode. E aí você vai sentir falta? Não, é algo que vai te trazer paz, você nem se arrepende, como é o caso. O problema é que nós somos... O problema é que nós somos envoltos emocionalmente em situações, porque as pessoas que estão do outro lado do altar, ou do outro lado do palanque, o que quer que seja, as autoridades, elas sabem muito bem lidar com as emoções. Então o que acontece é, eu vejo você numa dificuldade emocional, e eu abuso disso. E eu levo você a uma situação tal em que você tira o foco de Cristo e começa a olhar o foco no homem. É nesses momentos em que as pessoas elas fazem as tremendas besteiras e não recebem nada em troca.
Paga aluguel até hoje.
Amém? Quem?
O jejum, ele é uma ordenança de Jesus, né? Para consagração, né? De várias coisas, né? E aí...
Consagração de várias coisas, que coisas?
Não, você se consagrar, você...
Que mais, fora você?
Jejuar pelo próximo, pelo... Não,
jejum só serve pra gente.
Não, só pra nós.
Você... Não, você fala assim, melhor você clamar por salvação de vidas.
Não, querida.
De situações do mundo.
Não, jejum ele tem uma função. Jejum é mortificar a sua carne, porque é isso que você faz. Comer é muito bom. Amém?
Amém.
Muito bom. Amém, Gabriel?
Amém.
Muito bom. Comer é muito bom. Comer é muito bom. E quando o senhor fala de jejum, ele fala de sólido. Ele não fala da Coca-Cola, da televisão, do chocolate, do gibi, do videogame, nada disso. Do alimento. Você mortifica a sua carne grita, porque é uma necessidade básica do seu físico.
Não, mas na Bíblia tem algum...
Calma, querida. Quando você mortifica a sua carne, o que acontece é que você começa a olhar para as coisas de uma forma mais espiritual no relacionamento com Deus. Eu não jejuo pela saúde da Cláudia, porque se eu jejuo pela saúde da Cláudia, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma coisa que vai mortificar a minha carne em prol da Cláudia? Não tem sentido.
Não, mas eu falo assim, tipo, no mesmo jejum, vários motivos. No mesmo jejum, você está se consagrando e, ao mesmo tempo, às vezes você vê a mazela de uma vida. Às vezes,
não muda.
Numa margem da sociedade. Você está se consagrando, mas no momento você está orando para a libertação daquela pessoa, para ver aquela pessoa salva.
Jejum não tem nada a ver com salvação do próximo. Jejum não tem nada a ver com a condição política do país, com a enfermidade, com a dificuldade. Jejum é único e exclusivamente para você se consagrar ao Senhor e mortificar a sua carne.
Porque a minha pergunta seria,
Eu sei, eu interrompi porque você falou uma coisa que eu tinha que corrigir.
Porque a minha pergunta é mesmo assim, se você está fazendo um jejum num turno do dia, aí você de repente aparece uma situação...
Não há jejum num turno do dia, o mínimo são 24 horas.
Então, eu tinha essa ideia de fazer por algumas horas, não sei, a quantidade que você suporta. E aí, nesse episódio que você está fazendo jejum, você já está algumas horas em jejum e de repente aparece uma situação de comida. Você abrir mão, entregar naquele momento jejum para Deus, para poder ser, porque você está seduzido para aquele momento, será que... Desagrada,
você fez um voto. Se eu for combinar com você, mas tem que falar. Ué, mas tem que falar. Como é que eu chego e falo pra você, Benízia? Hoje quem vai buscar você em casa sou eu. E eu não falo a hora. E eu não combino que horas que eu chego. E aí você vai ficar esperando lá e você vai descer que horas. Isso acontece bastante com serviços da NET, Caesb. Você fica. Não existe isso. Com o Senhor é tudo muito certo. Não é o nosso tema. Eu vou passar por aqui, tá? Simplesmente não avança. Jejum, relacionamento com Deus, único e exclusivamente. Você vai mortificar sua carne e você vai ter um relacionamento maior com o Senhor. Você vai ouvir a voz dele. Você vai conseguir ler a palavra do Senhor e entender. Ponto. Tempo de jejum, 24 horas. Onde está isso? Nós temos num contexto de cultura judaica que passa para a cultura da igreja primitiva e é assim que eles trabalhavam, 24 horas sem alimento. Mas eu não suporto, não faça jejum. Eu não tenho condição porque eu tomo remédio, não faça jejum. Votei que vou fazer, cumpra, porque desagrada a Deus. Você tem que cumprir o seu voto que você fez. Ele não está pedindo para você fazer voto nenhum. Jejum não é uma ordenança. Não há ordenança, não é um 11º mandamento. Não há, não é uma ordenança. O que acontece é, quando você jejua, você mortifica a sua carne, você chega próximo do Senhor. Tá? Agora, eu prometi que eu vou fazer o jejum. Cumpra. Como na relação humana, se você programou, olha, eu vou te visitar tal hora, tal dia. Avise antes, senão vai dar. Entendeu? Estava falando com um pastor ontem, entendeu? Que eu queria tratar de uma situação atípica, bem, bem específica dentro de aconselhamento bíblico. E ele falou assim, olha, para você passar a fazer isso, você tem que participar de um estágio de 50 horas. São 50 idas à Ceilândia, para você passar no mínimo uma hora lá. 50 horas, 50 encontros, são aproximadamente um ano. Eu falei, eu não posso me comprometer. Eu tenho pessoas, né, que eu atendo, que eu tenho. Eu não posso simplesmente falar assim, agora eu paro e vou fazer isso. Eu não posso. Porque se eu me comprometer com você, eu vou estar mentindo, eu vou quebrar isso. Então eu não vou me comprometer com você. Tá? Cristo, segundo, é absurdo supormos, voltando ao sacrifício, Cristo sacrificado era exibido em cada sacrifício do Antigo Testamento. É absurdo supormos que uma matança sem sentido de animais inocentes, sem qualquer objetivo distinto em vista, pudesse agradar ao Deus eterno. E toda e qualquer situação que Deus propõe tem um motivo. Cada situação tem um motivo. E nós temos visto no Evangelho de João que cada ação de Cristo tem um motivo. E as pessoas, elas acham que qualquer situação é uma situação. Vi um vídeo essa semana, é algo que é um tema antigo, mas segundo a pessoa ocorreu, em que Deus, ele colocou dente de ouro na boca de uma pessoa. Deus, ele pode colocar dente de ouro na boca de uma pessoa, sim ou não?
Sim.
Claro, ele é Deus. Mas qual o propósito de eu colocar dente de ouro na boca de uma pessoa? Não sei. Tem que ver se tem alguma motivação. Será que é só eu olhar e você olhar para a minha boca e ver ela dourada? Ou eu ir lá no dentista, arrancar o ouro e colocar uma, de novo a platina lá, o que quer que seja, entendeu? E eu vou vender esse ouro. Será que é isso? Ou tem algum motivo? Todo milagre do Senhor, toda ação do Senhor, alguém aqui na oração orou a respeito de algum tema desse. Que Deus possa ser glorificado a respeito disso. Tem motivo para todas as coisas. Nós não somos pessoas que somos livre, leve, solta, em que a coisa acontece de qualquer maneira. Não é assim. Tudo tem motivo e tem propósito. Abel estava olhando para Cristo quando ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Quando Abel e Caim foram oferecer sacrifício, Abel, ele mata o bichinho inteiro já oferecendo o seu melhor ao Senhor, enquanto Caim, ele oferece ao cabo de dias. Senhor, será que eu preciso? Será que é essa fruta que é a melhor? Será que depois de eu comer tudo, agora eu vou trazer o que eu quero? Caim, quando ele traz a oferta dele, o Senhor aceita a de Abel e não aceita a de Caim. Não somente o coração de Abel era melhor que o do seu irmão, mas ele também demonstrou que tinha conhecimento sobre o sacrifício vicário. De o que é o sacrifício vicário? É um sacrifício em que leva o nosso pecado. E que tinha fé na expiação pelo pecado, ao oferecer as primícias, o mais seleto dentre o seu rebanho, ele declarou a sua crença de que, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Abel, antes de haver o Evangelho, antes de haver a figura de Cristo encarnada, ele entendia que ele tinha que oferecer o seu melhor. Hebreus capítulo 11, verso 4. Hebreus 11, 4. Diene, por favor, estou com saudade de sua voz. Ainda não ouvi nem hoje ainda.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de que era justo e Deus prestou testemunho dos seus dons. Graças a ela, embora morto, ainda fala.
Pela fé, como é pela fé, gente? Como que é um ser humano da segunda geração que foi criado pela fé? Nós temos isso embutido no nosso coração, nós já tratamos há uns meses atrás. Todo ser humano tem no seu coração, todo ser humano, o ateu, todo ser humano tem no seu coração de fábrica o sentido de que há uma divindade superior. Nós sabemos, nós temos um senso moral no nosso coração que nós sabemos o que é certo e errado. Abel, ele foi depois do momento da queda. Então ele tinha o entendimento do que é certo e o que é errado. Aquele homem, ele se constrange a agir perante Deus, independente do que alguém falou, do que alguém determinou, porque aquilo já estava no coração dele, como está no meu e está no seu. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você se deparar uma posição sua de pecado e você olhar no espelho e falar assim, ah, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mentira. Não há essa condição, nós sabemos. Nós podemos não saber o grau de abrangência do nosso pecado. As consequências, até quando vai o nosso pecado? mas a gente sabe que vai ter consequências. A gente vê isso em toda sorte de vícios, toda sorte de pecados. Quando você vai agir, você sabe que você está errado e tem consequências. Foi a respeito de Cristo que Enoque profetizou nos dias em que a iniquidade andava solta antes do dilúvio. Enoque, um homem normal, um homem que andava pela terra, em que o Senhor olha e fala, uma pessoa que tem o meu coração. Judas, verso 14 e 15. Pastor, o que que Judas está fazendo na Bíblia, se ele foi, se ele se enforcou, hein? Será que ele escreveu antes? Hein? Será que ele escreveu antes? Judas 14 e 15.
14
e 15. Porque não tem capítulo, filhos. Era aí, Judas, quando eu falo Judas, ele só tem um capítulo. Então você só fala o versículo, tá? Seria uma redundância eu falar para vocês Judas capítulo 1, porque não tem mais o capítulo 2. Menízia, Judas 14 e 15. Eu falei de propósito, claro, né? Eu sou mal, né?
Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele.
Está falando de quem, Menízia? De quem que Enoque? Enoque era o sétimo na linhagem, tá? Ele era o sétimo, era o começo, estava a terra ainda meio vaziazinha. De quem ele estava falando, Menise? Ele fala em dois contextos. O primeiro, pelo texto você não vai tirar, não, tem que ter história do que você já leu para trás. Deixa ela pensar, você vai ter oportunidade. Um dos aspectos, sim, figura de Cristo, em que o Senhor ele vem resgatar. E o segundo, mais antigo, quem são esses?
Miríades, estavam dos miríades?
Não. Quanto a estes, verso 14, quanto a estes, estes quem? Sim, mas em relação a quem? Alguém ajuda?
São os filhos.
Que filhos?
De Deus.
Não. Está falando do dilúvio. Ele está falando sobre o julgamento que houve no dilúvio, em que Noé junta a sua família e o resto da humanidade perece. Há um estudioso que ele fez uma conta de cabeça, fazendo conta do tipo, um homem com uma mulher, tem dois filhos, três filhos, quatro filhos e tal, ele chegou num número hipotético de 4 bilhões de pessoas na época de Noé que morreram. Era algo no nosso nível de população mundial que morreu. E estes que Judas está falando desses. A impiedade, a malignidade era tamanha em que o Senhor deu um basta. Eu, por pena que você não tinha WhatsApp, você não tem WhatsApp, na sexta-feira eu vou conseguir essa gravação para você. Sexta-feira, o pastor Ayrton, ele falou sobre textos difíceis na Bíblia, uma delas foi a condição sobre arrependimento. O que é que significa o arrependimento? Deus se arrependeu, Deus... tal. Muito legal a explicação dele, se eu conseguir, eu vou trazer para vocês.
Uma vez eu ouvi uma palestra, mas eu nem lembro de mais nada, mas é um homem, parece que ele é muito renomado, ele é pastor, mas ele é um cientista químico.
Esse mesmo.
Esse é o nome dele. Então ele é da linha presbiteriana,
Adalto Lourenço. Obrigado, Cláudio.
Ele mesmo. E aí ele tem toda uma explicação sobre inúmeras questões.
Científica, tá? Mas não, são duas coisas. Isso aí são o científico, porque eu estou te falando, uma pergunta que você fez na semana passada, e outra coisa é do arrependimento. Tá, o arrependimento aquele negócio.
Não é, ele fala essas coisas
sim.
De engenheiro.
Uhum.
Fala de todas as coisas, formação de terras.
Ele é um homem muito inteligente, ele é um cristão, não é pastor, ele é um cristão. E ele fez trabalho inclusive para a NASA. Ele é um cara, uma pessoa muito conceituada. Tá? Voltando. Abel estava olhando para Cristo quando ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Não somente o coração de Abel era melhor do que o do seu irmão, mas ele também demonstrou que tinha conhecimento sobre o sacrifício vicário e que tinha fé na expiação pelo pecado. C. Foi a respeito de Cristo que Enoque profetizou nos dias em que a iniquidade andava solta antes do dilúvio. Nós lemos Judas 14 e 15. D. Para Cristo é que Abraão olhava quando habitava em tendas na terra prometida. Ele acreditava que dentro dos seus descendentes, na pessoa de alguém que nasceria de sua família, todas as nações da terra seriam abençoadas. Pela fé, ele contemplava o dia de Cristo, e se alegrava diante disso. Quando Abraão ele recebe toda aquela direção de Deus, que deve ter sido algo maravilhoso, digno de Spielberg, aquelas cenas de Deus falando com Abraão. Tem uma cena que é muito forte no meu coração, quando ele faz uma aliança com Abraão, em que Deus, ele sabia que as pessoas, elas tinham um costume, na época, de dividir um animal. Então pegava um boi e dividia no meio, pá, e dividia o bicho no meio assim no chão, e a pessoa ela passava no meio daqueles animais, do animal morto, para simbolizar uma união entre eles. Era uma coisa que havia dentro da cultura. E quando Deus ele vai fazer a aliança com Abraão, ele usa exatamente esses elementos. E aí tem a vaquinha, tem a ovelhinha, tem a pombinha, tem um monte de bichinho lá. E o que acontece? Eles passam, o Abraão passa e o Senhor passa como um fogo e faz aquela aliança com o Senhor. Abraão, ele tinha fé no coração de que tudo que estava sendo falado ia ser cumprido. Ele não entendia muito bem, mas ele sabia que haveria uma pessoa que iria remir todas as coisas. E para a gente finalizar, Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. Você leu, Edilene?
Não.
8:56.
Abraão, vosso pai, alegrou-se por vir o meu dia.
Você entende uma situação como essa, que é espiritual? Porque na verdade Abraão não viu foi nada, mas ele via com os olhos da fé, e fé é isso. O contexto de fé é você acreditar em algo sem estar vendo. Nossa vida cristã, ela existe, ela é alicerçada neste conceito. Você não vê, mas como a palavra de Deus testifica no teu coração, você fala, isso vai acontecer. E aí nós temos palavras que Deus dá ao nosso coração em relação à nossa vida, à nossa saúde, à nossa família, em relação à salvação, e a gente se apega a isso. A nossa alegria, ela tem que vir dessa certeza. Quando eu vejo lá no Facebook aquele monte de fotinho da Menízia sorrindo, é esse sorriso dela, é um sorriso que se apega, não numa situação temporal, mas o sorriso dela, e os textos delas finalizam sempre da mesma maneira, falando assim, que a alegria dela é em Cristo, não o que ela está vendo, não é? Sim ou não?
Esse negócio da fé, antes que você pediu para a Edilene ler João, uma coisa que um versículo me deixa um pouco meio triste, porque assim, às vezes a gente, eu não sei os outros, mas eu gosto, às vezes a gente fica querendo aquelas histórias bem redondinhas. Na vida das pessoas, a gente fica querendo aquela tudo redondinho, tudo bonitinho, final feliz. E lá em Hebreus 11, né, que fala da fé, que fala que eles não alcançaram a promessa, né? Que Deus prometeu, e eles morreram sem ver o que Deus prometeu. Acho triste. Eu fico triste. Assim,
eu não fico.
Tipo, você pediu uma coisa e você morreu, você nem viu aquilo. Assim, ele dá uma certa.
Mas o que importa é porque nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Além do caráter do ser humano, nós vivemos numa sociedade que ela é fast food. Em que você quer pipoca, você coloca no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Eu na sexta-feira vou fazer uma pipoca, falei, vou fazer uma pipoca, fazia tempo que eu não fazia. Se eu colocasse no micro-ondas, eu pegava o saquinho, rasgava, colocava, ficava aquele gozo de sebo na boca, né? Não tem como comparar, né? Mas colocava lá, entendeu? Em 3 minutos estava pronto. E aí eu fui pegar a panela, peguei o saquinho de pipoca, cortei o saquinho, coloquei no potinho, entendeu? Fui colocar o óleo, deixei esquentar, fui colocar o milho, tem que sacudir para não ficar para estourar tudo. Demorou 10 minutos. Eu levei 3 vezes mais tempo, 4 vezes mais tempo. E nós não queremos isso. Hã?
Depois ainda tem que lavar a panela.
Depois tem que lavar a panela. Entendeu? Lavar a panela, lavar o pote. Tudo isso a gente tem que fazer. E nós não estamos acostumados com isso. A gente quer altamente atiço.
Porque nesse final do Hebreus 11, né, tem esse versículo que eu fico meio assim pesarosa. E ainda termina falando que eu acho muito forte, impactante. Que eu acho muito forte, impactante, que eles, os homens, o mundo não era digno deles. E é que eles foram. A cabeça decepada, falando todo o fim deles, né? E eu falo, meu Deus, nossa.
Mas a história de Cristo, ela é essa. Qual é a história de Cristo?
Sofrido.
Uma pessoa que vem para fazer apenas o bem, não brigou com ninguém, a não ser discutir com os religiosos, mas o objetivo era exortar o sentido de trazer para perto. E no final ele morre.
E também porque é a própria visão distorcida do Evangelho, né? Que você sempre vai ser o cabeça, né? Ou seja, você nunca vai passar por luta, nunca vai passar por outro sofrimento. E Jesus deixa bem claro o que foi necessário para que nós tivéssemos hoje vida e vida em abundância. A morte dele, o sacrifício que ele fez. Então esse negócio de dizer assim, ah, como você falou, ficar triste porque eles morreram sem ver a promessa foi feita, mas eles sabiam que, mesmo eles não vendo, eles criam na pátria celestial que estava preparada para eles. E é isso que a gente tem que colocar no nosso coração.
É algo interessante.
Independente do que vai acontecer. Deus é o Senhor da nossa vida.
É algo interessante que eu, quando era supervisor de produção na Philips, as pessoas elas faziam a montagem das peças e não sabiam o que dava. E aí a pessoa não sabia. Aí você começava a falar para ela assim, olha, o que você está montando é uma televisão. A pessoa tinha, não era mais apertar um parafuso, eu estou montando uma televisão. Era a visão desses homens. Então quando a gente vê o nascimento de Cristo, em que estava lá a Ana e o outro cara lá, o outro sacerdote lá, em que a mulher estava no templo há 70 anos viúva, aguardando a vinda do Salvador. Quando vem, tanto ele como ela, pronto, já posso morrer, eu cumpri o meu propósito. E essa situação, ela é verdade para mim, para você, você vendo ou você não vendo. Amém?
A gente
está no momento que os próprios crentes da igreja, que agora o momento é o prazer. A gente está na era do prazer. Ah, os planos de viajar. Ai, é tudo assim, um momento viver justamente.
Eu vou retomar esse tema após o intervalo, para a gente dar continuidade. Nós estamos embalados, eu não vou mudar para o tema, não. A gente vai dar continuidade, porque a gente avança mais, tá? Por enquanto, vamos para o nosso intervalo.